Eu quero desejar uma boa tarde a todos. Dizem que esse horário é o mais difícil para ouvir uma pregação. E eu até creio, viu? E eu prometo que eu não vou reclamar de ninguém se porventura alguém dá uma pescadinha durante esse período. Porque a última vez que eu reclamei foi num lugar chamado Vila Nelita, no meu estado. Era um amigo, um irmão, já idoso, enquanto eu pregava, ele dormia no banco da frente. Falei, já que é meu amigo, eu vou reclamar. Aí, depois da reunião, cheguei para ele e falei, irmão Sebastião, quer dizer que só dormi um pouquinho na hora da reunião, né? Aí ele disse para mim assim, irmão Argentino, o senhor tem uma mensagem tão boa que dá um sono na gente. Aí eu não vou reclamar, porque eu não quero passar por isso de novo. Mas o nosso texto para essa tarde é no livro dos Salmos, o número 1, Salmo de número 1. Livro dos Salmos, o número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. O Senhor há de nos ajudar nesta tarde. Bem-aventurado o homem, ou bem-aventurado as pessoas, homens e mulheres, que não andam no conselho dos ímpios. Aqui o salmista vai falar que estas pessoas felizes estão entre três classes de pecadores: os ímpios, com seus conselhos, os pecadores e o seu caminho, a sua prática pecaminosa, e os escarnecedores nas suas blasfêmias. Mas ele diz então que aquele que não anda no conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores e não assenta na roda dos escarnecedores, são pessoas felizes, são pessoas bem-aventuradas. Primeiro, o salmista diz que esse que não anda no conselho do ímpio é porque ele não se corrompe com os seus conselhos ou com as suas práticas, porque o conselho aqui é mais do que uma abordagem com palavras, mas é também uma influência, é também um curso, uma vida pecaminosa que influencia outras pessoas. E essa pessoa feliz, ele não anda, ele não atende esse conselho dos ímpios. É como os crentes da igreja de Colossos e como os crentes da igreja de Filipos. O apóstolo disse que eles moravam, habitavam naquela cidade, mas eles eram fiéis em Cristo Jesus. Eles não andavam no conselho dos ímpios. Eles não se desviavam, não seguiam as suas práticas. Eram fiéis. Eram pessoas felizes. O apóstolo disse também que os habitantes de Éfeso também eram assim. Houve um tempo que eles andaram no curso do mundo. Houve um tempo que eles andaram por esta influência do príncipe, da potestade do ar. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do seu grande amor, Ele nos deu vida e Ele nos libertou dessas influências, desse poder de escravizar que tem o príncipe, o espírito que atua nos filhos da desobediência. E hoje nós cremos, e até por experiência, que de fato são felizes as pessoas que não andam no conselho dos ímpios, as pessoas que não param no caminho dos pecadores, que não demoram, porque enquanto nós estamos no mundo, é claro, temos que conviver com todas as pessoas. Mas o salmista diz, eles não param no caminho dos pecadores. Nós saímos daquele caminho. Aquele caminho largo que um dia nós andávamos. Era um desvio do caminho estreito. E um dia nós achamos o caminho estreito. E nós voltamos para esse caminho estreito. Mas aqueles continuam andando no caminho largo. Eles erraram o alvo. Eles se desviaram, perderam o rumo e ainda não voltaram para o caminho estreito que é o Senhor Jesus. Lá no caminho largo, não existe encanto, não existe atração para a nova natureza, e não vale a pena parar no caminho dos pecadores. Foi bom ontem a nossa visita na cidade. E o irmão que nos guiava ali deixou de parar em um ponto, porque naquele ponto, interessante, mas estava tomado por pessoas que estavam nesse caminho, caminho largo, e não havia encanto para nós, não havia coisa interessante para nós, não havia alimento para nossa alma naquele lugar. Então, o homem feliz, a pessoa feliz, ele não para no caminho dos pecadores. Ele não fica ali, não estabelece ali, não pratica os costumes, a cultura dos pecadores, porque isso fragiliza a nova natureza, enfraquece a nova natureza. E nós devemos, então, parar é na congregação dos santos, observar as suas leis, como é o conselho deste salmo. Aqui o poeta disse também que as pessoas felizes, eles não se assentam na roda dos escarnecedores. A roda dos escarnecedores aparece aqui como uma posição estável, onde as pessoas reúnem em uma assembleia e de uma maneira demorada eles escarnecem do Senhor, eles zombam da palavra do Senhor. E aí as pessoas felizes, eles não assentam com esta congregação, com essa súcia de malfeitores, nessa reunião para blasfemar contra o Senhor. Tomara que todos os filhos de Deus, ao observar certos ambientes, tenham pressa em sair, tenham pressas em fugir desses ambientes onde não contribui para o nosso bem. A gente crê que esse é o último estágio do desvio. Quando a gente lê a respeito de Ló, a gente lê que ele foi armando as suas tendas até chegar em Sodoma. A gente lê também que ele se assenta na porta daquela cidade como um juiz. E logo a gente descobre que o testemunho de Ló naquela cidade era completamente ignorado. Nenhum poder, nenhuma influência. E o último passo de Ló foi lá naquela caverna, em um lugar chamado Zoar, onde ele possui as suas duas filhas. Ele assentou na roda dos escarnecedores e foi ruim, péssimo, horrível a sua situação. Outro exemplo disso é o caso de Pedro. Pedro, enquanto devia orar, ele usou a força, porque ele confiava na carne. E depois disso, a Bíblia diz que ele seguia o seu mestre de longe. E depois disso, a Bíblia diz que ele estava a quentar-se no fogo, lá no palácio. Será o que falavam do Senhor ali, naquela rodinha dos escarnecedores? Pedro estava no meio. E finalmente ele disse: eu não conheço esse homem, eu não sei do que se trata. E praguejou e jurou que não conhecia o Senhor. Ele foi muito infeliz. E a Bíblia diz que isso levou ele a chorar amargamente. E graças a Deus, por aquelas lágrimas de arrependimento, o mesmo temos que fazer, se porventura, um dia, assentarmos nesta roda dos escarnecedores e blasfemar contra o Senhor. Essa pessoa do nosso salmo, que diz, é feliz, é bem-aventurado, ele tem prazer ou ele tem uma outra fonte de prazer. Ele é guiado por um conselho superior e o seu caminho é muito mais elevado. O nosso salmo disse que ele tem prazer, ele se deleita na lei do Senhor. A sua comida e a sua bebida, o seu pão e a sua água, é a lei do Senhor. Esse princípio, esse conjunto de instruções para a vida cristã, esse conjunto de orientação, diz o nosso salmo que esse homem feliz, essa pessoa, essa mulher, esse jovem, essa moça feliz, ele tem prazer na lei do Senhor. Prazer na lei do Senhor é a marca da piedade. À medida que nós meditamos, é que mede o nosso nível de obediência. O padrão da nossa piedade é essa obediência, e o tempo de meditação é o nível do nosso amor, tanto para com a palavra, tanto para com o Senhor. Meditar é traduzido também imaginar, considerar, pensar, maquinar, recordar. Isto é, essa pessoa feliz, ele tinha a mente cheia, a memória cheia da lei do Senhor. Meditava de dia e meditava de noite. Não tinha tempo para o conselho dos ímpios. Não tinha tempo para parar no caminho dos pecadores. E não assentava na roda dos escarnecedores. A sua mente estava ocupada com a lei do Senhor. É interessante que nos desvios do povo de Deus, sempre a gente vai ler que a palavra foi colocada em segundo ou em terceiro plano. Nos desvios do povo de Israel, a gente lê lá no segundo livro dos Reis e em outros lugares, onde se tinha edificado coisas a Baal, onde as pessoas sacrificavam aos deuses os astros e coisas dessa natureza. E a palavra foi achada entre os escombros, lá no templo. E o povo de Deus não meditava na palavra de Deus naquele tempo, por causa das concorrências que existia com a palavra. Era muita coisa que concorria com a palavra. Nós estamos vivendo em um tempo perigoso. Lá em casa costumo receber muitas visitas. E quando as visitas chegam assim para ficar mais dias, eu gosto de separar alguns livros e emprestar para aquelas visitas. Olha, esse livro é bom, assim, assim. E eu empresto os livros para aquelas visitas, para ver se eles desapegam um pouco do celular, do computador e de tantas outras concorrências. E quando as visitas vão embora, eu acho os livros em lugares que não eram exatamente os aposentos das visitas. Isso quer dizer que eles não leram, não meditaram, não gastaram tempo, foram vencidos pelas concorrências contra a palavra de Deus. Mas esse homem feliz, essa pessoa feliz, diz a Bíblia, é como a árvore plantada junto à fonte, junto à corrente das águas. E eu gosto de ver na Bíblia como as árvores representam os seres humanos. Lá no livro dos Juízes tem a parábola das árvores. E o rei de Siquém era um homem tão bom que lá na parábola ele foi comparado ao espinheiro. Mas no livro de Daniel, aquela árvore grande, do capítulo 2, o profeta vai explicar o que significa tudo aquilo, e finalmente ele vai dizer para Nabucodonosor: és tu, esta grande árvore. No Novo Testamento, João Batista disse, ou falando do testemunho das pessoas, dizem que a árvore boa produz bom fruto, e que a árvore má produz maus frutos. O Senhor Jesus também falou dessas coisas, mas João Batista falou, olha, o machado está posto à raiz das árvores, e se elas não produzirem bom fruto, será cortada e será lançado no fogo. Salomão já tinha dito lá em Eclesiastes, caindo a árvore para o norte ou para o sul, onde cair, ali ficará. Não é uma árvore de madeira, que era tirada para fazer móveis, para fazer cercas, para fazer outra coisa qualquer. Essa árvore humana, quando tomba, se tombar em direção à eternidade com Deus, ali ficará. Se tombar na direção da eternidade sem Deus, ali também ficará. Caindo a árvore para o norte ou para o sul, onde cair, ali ficará. O Senhor Jesus é comparado à árvore da vida, e quem dele se alimenta, viverá eternamente. E assim o homem do nosso salmo é comparado a essa árvore plantada junto à corrente das árvores, plantado junto à corrente das águas. As suas raízes se aprofundam, vai beber lá na fonte, e assim é o crente feliz. Ele se alimenta diariamente, ele aprofunda as suas raízes, o seu alicerce é firme, e ele está sugando os nutrientes desta fonte, que é Cristo. E esse crente, esse homem, essa mulher, esse moço e essa moça, é feliz, tem uma vida abundante. Vida abundante é isto. Vida abundante não é medida por aquilo que ela tem, mas é medido por aquilo que ela distribui. Vida abundante não é medido por aquilo que ela traz dos outros, é medida por aquilo que ela distribui com os outros. Vida abundante não quer dizer deixar herança, deixar fortunas. Vida abundante quer dizer deixar legado, deixar influência, deixar uma obra que contribui para o povo de Deus. E esse crente tem uma vida abundante, ele dá o seu fruto na estação própria, e mesmo que ele seja humilde, pobre, vai distribuir muito. O homem que mais distribuiu nesta vida foi o que menos possuiu. A Bíblia diz que o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça, e foi o homem que mais distribuiu. Eu gosto de pensar na beleza dessa árvore, isto é, na beleza desta pessoa, desse crente. Mas o segredo da beleza desta árvore, desse crente, é a fonte, onde ele bebe, onde desceu as suas raízes, onde ele se aprofundou, é ali. Ou é dali que vem a beleza dessa árvore. E como crentes no Senhor Jesus, devemos beber desta fonte e nos enraizar, deixar as nossas raízes descer nesse alicerce que é chamado Cristo, o Filho do Deus vivo. O nosso poeta diz que os ímpios não é assim. Os ímpios andam no conselho dos ímpios. Os ímpios param no caminho dos pecadores. Os ímpios assentam na roda dos escarnecedores. Os ímpios não é como a árvore plantada junto à corrente das águas. Ele não se assemelha a esta árvore. Mas o nosso salmo diz que ele é como palha, palha que o vento dispersa. Isso quer dizer que depois do ímpio perambular por esse mundo, finalmente ele será varrido para a eternidade, para o fogo eterno. Ele é como a palha que o vento dispersa. Na pregação de João Batista que citamos hoje, ele disse que o Senhor tem na sua mão a pá. Ele limpará completamente a sua eira, e ele recolherá o trigo no seu celeiro, e finalmente queimará a palha com fogo inextinguível. O ímpio é como a palha, que mais cedo ou mais tarde será varrido da presença do Senhor. O salmo não quer dizer que o ímpio não prospera, mas o salmo quer dizer que o ímpio prospera para o fogo. Quando a gente lê o Salmo de número 73, a gente percebe ali que Asaf gasta muito tempo meditando nos ímpios. E ele chega a confessar que ele quase desviou seus passos, que ele quase resvalou seus pés. Ele chega a dizer que ele teve inveja dos perversos. Ele andou muito tempo pensando na prosperidade dos ímpios, que chega a ser comparado ao cedro do Líbano. E enquanto ele quase se desviou, pensando na saúde dos ímpios, na prosperidade dos ímpios, na riqueza dos ímpios, ele entrou no templo e ele meditou no fim dos ímpios. E diz que as suas entranhas se comoveram. Ele começou a imaginar no fim dos ímpios, no fim do descrente, no fim daqueles que não são salvos, que estão como em uma rampa escorregadia e que finalmente cairão na eternidade sem Deus. Então Asaf voltou atrás e se arrependeu do seu grande pecado, porque ele estava desejando, tendo inveja da prosperidade dos ímpios. Os ímpios prosperam, e prosperam muito, e acumulam fortunas que serão deixadas para terceiros, ou que serão deixadas para destruição. O homem de Lucas 12 passou muito tempo dizendo: o que farei? Destruirei os meus celeiros, construí-los-ei maiores, ali recolherei todos os meus bens, e ali direi para minha alma: descansa, come, bebe, folga, porque tens em depósito muitos bens. E o Senhor Jesus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tem preparado, para quem será? Naquela noite a sua alma seria arrancada de dentro do seu peito, os seus campos que ainda ia ser recolhido, ia ficar para terceiros que talvez nunca tinha trabalhado, e ele ia para a eternidade sem arrependimento. Era o ano da sua morte, era o ano que ele devia ter parado para pensar em Deus. Mas em toda a parábola não há uma ideia de que aquele homem pensava em Deus. Tudo era ele e tudo era dele. E hoje à tarde, seguindo o homem feliz, a pessoa feliz do nosso salmo, vamos para a fonte, vamos para o Senhor Jesus, vamos nos enraizar nele. Vamos encher a nossa mente, a nossa memória com a sua palavra. Vamos conhecer mais o Senhor através da sua palavra. E com certeza seremos muito mais felizes. Que o Senhor nos ajude nesta tarde. Amém.